Está no ar o programa O Clássico de 99. Diferentes pontos de vista sobre o jogo entre Figueirense e Avaí pelo Campeonato Catarinense. O futebol catarinense concentra na capital seus dois maiores representantes, Figueirense e Avaí. O radialista Miguel Livramento compara os dois times da capital a outros dois clubes de Santa Catarina.
O pessoal do Criciúma de Joinville é a mesma coisa que ir ao baile, quando ganha, ir ao baile dançar a noite toda com a própria irmã. Não tem gosto, não tem de quem gozar.
Quando os dois times se enfrentam, não são só os 11 jogadores que entram em campo. Estão lá também as histórias dos dois clubes e a rivalidade que faz com que cada jogo seja defesa da própria honra. O autor do hino do Avaí, Fernando Bastos, dá a sua opinião sobre o maior duelo de Florianópolis.
No momento em que se extinguir Avaí e Figueirense, extingue-se o gosto e a vontade de vencer no futebol de Florianópolis.
O ex-técnico dos dois clubes, Lauro Búrigo, comenta sobre a importância da rivalidade entre os clubes.
A rivalidade sempre ela é um ponto importante no futebol porque faz com que um trabalhe mais que o outro.
O narrador Márcio Martins diz que para narrar um clássico é preciso saber lidar com as suas emoções e saber expressar as emoções de quem está vivendo o jogo e fala sobre a importância que um clássico tem na sua carreira.
É o ápice de qualquer profissional, é fazer um clássico.
Os casos que antecederam o clássico mais tumultuado de Santa Catarina, logo após o intervalo.
Dossiê do campeonato.
A história do futebol catarinense registra fatos conturbados envolvendo Figueirense e Avaí. Muitos desses fatos levam pessoas a crer que há envolvimento do time alvinegro com a Federação Catarinense de Futebol. É sobre o que comenta o jornalista Marcelo Mancha.
A história conta que foi a Federação Catarinense, que foi o presidente Delfim, que mexeu os pauzinhos para o Figueirense conseguir entrar pela janela em algumas competições, que o Figueirense foi escolhido da Federação.
A década de 90 foi marcada por não ter, em seus primeiros anos, tanto destaque dos clubes da capital. Os títulos catarinenses ficavam, na sua maioria, com o Criciúma, com exceção do catarinense de 94, que teve como campeão o Figueirense. Mas no fim dos anos 90, um time da capital se destaca e ganha em 1997 o Catarinense, em 1998 o Brasileiro da Série C e em 1999 elimina o Figueirense da Copa do Brasil. Por fim, chega na final do Catarinense de 99, enfrentando um Figueirense que há 5 anos não ganhava nenhum título importante. Marcelo Mancha compara os dois times.
Hoje a gente vê o Figueirense e vê o Avaí. Ah, o Figueirense é um time da Série A, mais estruturado. O Avaí, talvez um degrau abaixo ali em termos de estrutura, por estar na Série B, talvez. Mas antigamente era o contrário, né? O Avaí que era o time forte e o Figueirense era o coitadinho, era o fraquinho.
O radialista Miguel Livramento fala sobre o jogo entre Figueirense e Joinville, que valia a primeira vaga na final.
Teve aquele problema daquele pênalti que foi marcado por um árbitro que depois nunca mais apitou, desapareceu. A penalidade que deram contra o Joinville. E teve um outro detalhe também. Em 1999, o Carlinhos, zagueiro central do Figueirense, Carlinhos Cabeção, ele veio para o Figueirense, veio da Alemanha, feito uma transferência. A papelada não veio, aí tem 30 dias de carência. Depois de 30 dias não pode mais jogar. E ele jogou contra o Joinville. O Joinville entrou na justiça. Aí trouxeram o homem do registro, foi provado que o cara jogou irregular, não podia jogar. Mas ficou o dito pelo não dito. Aí botaram uma pedra em cima.
Além do Figueirense, o Avaí também conseguiu a vaga, jogando contra o Criciúma. Estava decidido, o título seria disputado entre os times da capital. O jogo de ida foi no Aderbal Ramos da Silva, estádio do Avaí. O resultado do jogo foi 2-0 para o time da casa. O jogo de volta seria então no Orlando Scarpelli, casa do Figueirense. No próximo bloco, a decisão.
Dia do jogo.
Era chegada a hora de saber quem seria o campeão catarinense de 99. O Avaí jogava pelo empate. A vitória do Figueirense por um gol de diferença levaria o jogo à prorrogação. O jornalista e torcedor do Figueirense, Sione de Jesus, conta que o jogo não começou bem.
Já começou errado essa final pelo seguinte: a federação escolheu 3 árbitros. Para no dia do jogo, um pouco antes do jogo, anunciar: esse cara vai apitar. Para não ver aquela coisa de comprar árbitro e tal. Mieto, que é o presidente da federação, deu fim com o chapéu dele poderoso, aquele charuto, botou 3 pedaços de papel, mandou alguém tirar e escolheu dentro do gramado, entendeu? Aí já começou a desconfiança, aí já gerou uma intranquilidade. Pode chegar ali e botar 3 nomes no mesmo cara, entendeu? Ali já começou tudo errado, uma coisa totalmente vaza.
Miguel Livramento cita também o ato estranho de a polícia levar a cavalaria para dentro de campo.
Foi a única vez na minha vida, e eu nunca vi em estádio nenhum de futebol, cavalaria dentro do campo, dentro do gramado, para coagir a torcida do Avaí. Eu nunca vi na minha vida. E eu vi fazer um sorteio de árbitros dentro de um chapéu do presidente da federação. Um chapéu no centro do campo para saber quem é o juiz. Pô, para aí, isso aí é coisa de várzea. E me disse depois um árbitro que estava participando do sorteio que o nome dele não estava. Que os 3 nomes que estavam eram Clésio Moreira dos Santos e Margarida. Era o mesmo, tinha que sair ele.
O narrador do jogo, Márcio Martins, comenta a atitude do presidente da Federação Catarinense de Futebol, Delfim Neto.
Do Delfim eu espero tudo, viu? Nisso eu acredito realmente que houve o dedo dele ali. Essa história do chapéu aí, embora seja folclórica, né? Mas eu acho que aconteceu sim. E nesse sentido de arbitragem, eu acho que até pode ter havido uma preferência e uma manipulação por parte do Delfim.
Eles dão muito na vista, né? O presidente da Federação Catarinense bandeou-se muito pro lado do Figueirense. De repente, sabe, foi pro lado do Figueirense. Hoje é o ídolo da torcida. Eu acho que um presidente da federação pode ter a preferência por um clube, mas não assintosamente, né?
Estes foram os fatos que antecederam o jogo. No próximo bloco, você saberá o que aconteceu depois do apito inicial.
Personagem principal.
Estádio lotado, confusão em campo, mudanças sucessivas na situação da partida. Técnico brigando com jogador do outro time e até atletas da mesma equipe trocando tapas e chutes. Foi assim a decisão de 1999. O primeiro tempo teve poucas chances de gol e muita tensão. Na etapa final, o jogo ficou ainda mais confuso, com muitos desentendimentos em campo. Tentando tomar o controle da partida, o árbitro Clésio Moreira dos Santos abusava dos cartões amarelos. Foram 10 ao longo do jogo. Aos 21 minutos, Genilson abriu o placar para o Figueirense.
Genilson vai receber com a interior, vai fazer o gol, é gol!
Aos 35 minutos, o Avaí chegou ao empate com o atacante Dão. Só que a torcida mal teve tempo de comemorar. No minuto seguinte, Claudiomir foi puxado dentro da área.
Pênalti! Terceiro gol! Pênalti! Penalidade máxima para a equipe do Figueirense! Quando o Avaí comemorava o gol...
Genilson bateu o pênalti que levou a disputa para a prorrogação.
Miguel de um lado, Genilson do outro. Aí a emoção e a expectativa autorizado. Partiu Genilson para a bola, bateu! Gol!
Foi na prorrogação a origem das acusações de manipulação da partida por parte do juiz Clésio Moreira dos Santos, que se defende.
Foi um clássico com todos os outros clássicos, que é um jogo quente, jogo bem disputado, envolvendo ainda mais uma decisão de final de catarinense, torna-se a coisa mais acirrada ainda. O jogo pediu aquele tipo de arbitragem, foi o que eu fiz. Erros que eu tive foram erros normais, como qualquer outro árbitro cometeria.
Márcio Martins diz que este clássico o marcou por ter sido tão conturbado.
Nenhum deles que eu tenha narrado foi tão conturbado quanto aquele de 99. Aquele lá com polícia em campo, com cavalo em campo, eu nunca tinha visto aquilo, entendeu? O Clésio completamente perdido em campo, o gol anulado no final. Todo clássico tem aqueles ingredientes que são característicos. Igual esse 99 eu não vi ainda.
Diante de tantas polêmicas, era inevitável a especulação por parte de torcedores, dirigentes e da própria imprensa. Os pontos de vista divergem diante de tantos acontecimentos duvidosos. É o caso dos jornalistas Marcelo Mancha e Márcio Martins.
Acredito sim, deve ter existido alguma forma de manipulação.
Eu desconfio dessas coisas assim que são arranjadas no campeonato. Eu acho que pode até ter tido, eles terem comprado algum juiz, alguma coisa assim, mas só se foi uma coisa muito bem feita, porque não, para mim não ficou caracterizado como um campeonato manipulado.
O jornalista alvinegro Sione diz que o árbitro não teve a intenção de prejudicar ninguém.
Eu já conversei muito com o Clássico sobre isso, muito. Então, vários boatos, quer ligar o carro, ele claro que não quis prejudicar ninguém, e nem ele sabe direito se realmente houve ou não, ele tem a dúvida ainda, entendeu? Só que ele foi pelo bandeira, né? Ele foi pelo bandeira no jogo final, aquela coisa, o bandeira levantou e ele resolveu no ar.
O próprio árbitro conta como foi o lance do gol anulado.
Talvez o erro maior da minha arbitragem naquele momento foi em função de que, quando o menino Adilson colocou a bola para dentro do gol do Figueirense, eu indiquei para o meio, fui para o meio do campo com a bola, consignando o gol do Avaí. Os jogadores do Figueirense vieram em minha direção, chamaram minha atenção, dizendo que o assistente número 1, Paulo Henrique Bezerra, estava com a bandeirinha erguida. Se eu olho para o Paulo Henrique de Godoy Bezerra, quando ele marcou o impedimento em que o Regis bateu a falta e o Alex Rossi cabeceou para trás, nesse momento que o Alex Rossi estava na posição de impedimento, ele alega para mim isso até hoje, que eu não vi. Nesse momento, se eu mato a jogada ali, não aconteceria nada.
A história do Clássico foi a seguinte, ele não teve pulso para segurar o jogo. E ele perdeu o controle completamente, tanto que ele encerrou o jogo 5 minutos antes. Ainda tinha um tempinho, o Avaí buscando fazer o gol, e aquele gol anulado, aquela situação de briga, enfim. O Clássico perdeu o controle do jogo, e isso aí eu acho que foi determinado.
Além da anulação do gol, outro lance intrigou os espectadores do jogo. Aos 10 minutos do segundo tempo da prorrogação, os jogadores reservas do Figueirense jogavam bolas no campo e a torcida alvinegra invadiu o gramado, inviabilizando os 5 minutos finais da partida.
Aquilo ali estava preparado para o Figueirense ser campeão. A prorrogação tinha que ter 15 minutos na segunda parte, teve só 8. Parou e corre, aquele negócio todo estava preparado. Aquilo ali estava preparado.
Sione conta como foi o tumulto gerado após o término do jogo.
Ficou um tumulto, né? Ficou um lado o time do Figueirense comemorando, a torcida na arquibancada comemorando, a polícia no meio segurando a turma do Avaí que queria invadir para fazer rolo, no caso, né?
A repercussão daquela final se mantém até hoje. Márcio Martins dá a sua opinião sobre a atuação do árbitro.
E a gente conversava muito a respeito desse jogo, que foi o jogo que marcou a vida dele, né? Porque até hoje todo mundo diz, olha, esse título era o título do Avaí, você roubou o título do Avaí com esse gol anulado no finalzinho ali. E ele diz, não, eu marquei com convicção, embora o lance fosse do Bandeirinha, mas eu marquei com convicção. Ele diz que, para ele continua achando que foi, mas eu acho que não, entendeu? Eu acho que o gol foi legítimo, né? A gente logo nota quando o árbitro vai interferir no jogo. Começa o jogo, você já sabe, bom, esse jogo não vai acabar bem.
Marcelo Mancha diz que o árbitro ficou mal visto no Avaí.
A marca na história foi que foi um jogo muito polêmico aí, que atravessou gerações contando as histórias de Clésio, de Paulo Henrique, tanto que o Clésio virou persona não grata, né?
Esta partida ficou na memória dos havaianos como o assalto do século, e na história fica como um jogo conturbado cujo campeão legítimo é o Figueirense.
Deu essa repercussão toda porque era uma final do campeonato e porque era um clássico. Já tinha essa ligação do Paulo Henrique Godoy Bezerra, que era o assistente, família dele, setor do Figueirense. Família tem ligação com o Figueirense, né? E o Clésio, de alguns problemas com o Avaí já antigos, de erros de arbitragem, acabou a torcida do Avaí explodindo.
O Figueirense daquele ano tinha que ser campeão. Era essa nova diretoria que assumiu naquela época, né? E o Figueirense tinha que ser campeão.
Daí é quem perde sempre vai chorar.
A situação dos dois clubes mudou desde aquele ano, mas isso só veremos no próximo bloco.
O pós-99.
O jornalista alvinegro Sione fala como ficou o Figueirense.
O Avaí não foi campeão em 99, está até hoje na fila. O Figueirense foi campeão em 99, foi no começo do ano. Eu acho que já tinha assumido o Carlos da Silva, que foi presidente na época. Aí, através daí, veio a parceria com o Paulo Cris para isso, que deu toda essa mudança no clube, né? O Figueirense é dividido, para mim, em antes de 99 e pós-99.
Márcio Martins comenta a evolução do campeonato catarinense.
Acho que a partir dali o futebol começou a evoluir de uma forma um pouco mais profissional. Não que não fosse, né? Mas eu digo em termos de se pensar um pouco além do campeonato catarinense. Mas o Avaí já tinha ganho a Série C, né? Do Campeonato Brasileiro, que foi o primeiro título nacional que veio aqui para Florianópolis, foi a Série C de 98 do Avaí. Eu acho que isso acendeu no Figueirense uma coisa de, pô, nós temos que fazer alguma coisa. E o que o Figueirense fez foi algo absolutamente inédito para cá, que foi profissionalizar o futebol. E o Figueirense, principalmente, olhou para o futuro dele. Você está sempre um passinho à frente do Avaí nesse aspecto.
O radialista Miguel Livramento diz que foi outro motivo que deu o contraste entre os dois times.
Eu acho que não foi ali que começou. Figueirense foi campeão. Aí depois o trabalho continuou em 2000. Não teve o Campeonato Brasileiro. O Avaí estava na Série B, tinha ganho. Já tinha participado em 99, Figueirense na Série C. Figueirense não conseguiu ganhar de São Raimundo lá. E continuou na Série C. Aí veio a Copa João Avelange. Aí o trabalho do presidente da federação jogou o Figueirense no módulo amarelo. Que aí foram três módulos. Módulo branco, amarelo e azul. O Avaí, que é a Série B, era o módulo amarelo. Aí o Figueirense entrou pela janela nesse módulo amarelo. E ali, como a Copa João Avelange não decidia nada, ninguém subia, ninguém descia, em 2001 o Figueirense foi para a Série B. Foi a manipulação que fizeram, o trabalho. E aí o Avaí começou a perder ali, porque o Flávio Félix, que era o presidente, não queria a entrada do Figueirense na Série B. Não entrou só o Figueirense, é bom dizer. O Figueirense foi para a Série B, o Fluminense foi para a Série A, o Bahia. Uma porção de clubes foram guindados, foram colocados pela mão. A briga do Flávio Félix com o presidente da federação fez com que o Avaí começasse a perder espaço. E aí entrou essa diretoria que está aí, tentou, mas não adianta, lá está mais forte, lá de lá está muito mais forte.
Hoje o Avaí está jogando a Série B do Campeonato Catarinense e o Figueirense se mantém na Série A desde 2002. Este programa foi produzido pela aluna Maria Luísa Gil para a disciplina de Rádio Jornalismo 1, sob orientação da professora Giovana Rutkowski e técnica de Alcides Alves e Roberto Vargas.